é transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Estamos a 12 de maio de 2022. Hoje aqui em Washington, na capital americana, seu encoberto 19 graus centígrados. Ao microfone, Amâncio Miguel. Na produção, Mariano Bartolomeu. Aldris Regues na técnica. E as notícias com Ana Guedes. A nossa primeira parte da emissão é dedicada a Angola, mas para já os títulos das notícias internacionais. Países do G7 vão discutir fim de bloqueio às exportações de cereais da Ucrânia, que ameaça causar fome no mundo. O presidente americano Joe Biden diz que os Estados Unidos vão compartilhar tecnologia de fabrico de vacinas contra a Covid-19. Nesta primeira parte dedicada em Angola, teremos as eleições em foco. O governo nega violar leis eleitorais e anuncia dinheiro para os partidos políticos. No Namíbia, igrejas e governador trocam acusações.
Como pastor, eu peço a Vossa Excelência tolerância nos discursos políticos.
Temos autoridades religiosas, deve ser dito aqui, que atacam diretamente o partido que está no poder.
Também iremos destacar a anunciada proibição às sondagens e do Sumbi temos a notícia do assassinato do procurador militar.
Se for militar, qual é a motivação? Para vermos se é um crime comum ou um crime praticado por um elemento militar cuja motivação às vezes tem a ver com relação de serviço.
São 13 horas e 2 minutos aqui em Washington. Fique connosco, somos a Voz da América. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
O Conselheiro de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou uma resolução para se iniciar uma investigação a acusações de violações dos direitos humanos por forças invasoras russas na Ucrânia. A China e a Eritreia votaram contra, 12 nações abstiveram-se. A Rússia, que foi expulsa do Conselho, poderia ter participado como observadora, mas boicotou a sessão. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse, entretanto, que o número de pessoas que fugiram da Ucrânia devido à invasão russa ultrapassou os 6 milhões. Outros 8 milhões estão deslocados dentro da Ucrânia. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas disse hoje que as autoridades israelitas são totalmente responsáveis pela morte da jornalista Shirin Abu Akleh, da cadeia de televisão Al Jazeera, durante confrontos ontem em Jenin, na margem ocidental do Rio de Jordão. Abbas pediu uma investigação internacional. A jornalista foi atingida a tiro na cabeça num tiroteio entre forças israelitas e palestinianos. Israel propôs uma investigação conjunta com os palestinianos, o que foi recusado pelo presidente palestiniano. Akleh tinha também nacionalidade americana e a Casa Branca pediu uma investigação total à sua morte. A Guarda Costeira de Espanha recolheu ontem 183 imigrantes ilegais ao largo da costa das Ilhas Canárias. As ilhas, ao largo da costa noroeste de África, tornaram-se agora num ponto de entrada de imigrantes ilegais de África numa viagem arriscada. Todos os anos, milhares de africanos tentam chegar à Europa, geralmente a partir do norte de África. Na África do Sul, as autoridades disseram que pela primeira vez desde janeiro o número de novos casos de Covid-19 ultrapassou os 10 mil. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas disse que o país poderá entrar numa quinta onda de infecções. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que as mortes por Covid já excederam 2 milhões na região europeia da organização. A Coreia do Norte testou hoje 3 mísseis balísticos curto alcance, disseram as autoridades militares sul-coreanas. Os mísseis tiveram alcance de 360 km e uma altitude máxima de 90 km. Foi o 16º teste de mísseis levados a cabo pela Coreia do Norte. Na terça-feira, tomou posse na Coreia do Sul o novo presidente Yoon Suk-yeol, que descreveu os testes de hoje como provocação grave. As autoridades sul-coreanas receiam que a Coreia do Norte leve a cabo um teste nuclear, o que não acontece desde 2017. A França disse hoje que dois dos seus cidadãos foram presos no Irão e exigiu a sua libertação imediata. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse que as detenções não têm qualquer razão e um diplomata francês descreve a ação como provocação. As autoridades iranianas tinham dito ontem que dois estrangeiros foram presos por fomentar o que chamou insegurança, mas não revelou a nacionalidade dos detidos. Um porta-voz do Sindicato da Educação disse suspeitar que um dos seus membros e o seu marido desapareceram no Irão, onde se encontravam de férias. Dois outros cidadãos franceses também se encontram detidos no Irão. As últimas detenções coincidem com a deslocação a Teherão do coordenador para questões nucleares da União Europeia, Henrique Moura. Numa tentativa de pôr termo ao caos, o presidente do Sri Lanka deu hoje posse como primeiro-ministro a Ranil Wickremesinghe, que anteriormente já ocupara essa posição por 5 vezes. O novo chefe do governo sucede ao irmão do presidente, que foi forçado a abandonar o cargo depois de manifestantes terem atacado as suas residências oficial e privada. O país está praticamente falido, restando faltas de combustíveis, alimentos e outros bens essenciais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Notícias de Angola que são dominadas pelo processo de preparação das eleições de agosto. Os 11 partidos legalizados no país vão receber a quantia de 80 milhões de kwanzas, um pouco mais de 196 mil dólares, como financiamento extraordinário para o atual período eleitoral, como a lei permite. Esta atribuição foi feita pelo Presidente da República. Entretanto, o Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Adão Francisco Correia de Almeida, esclareceu hoje que a fiscalização das listas dos eleitores nas administrações municipais era uma exigência da anterior lei eleitoral. Reporta Venâncio Rodrigues.
Na passada semana, a oposição política angolana exigiu em bloco a publicação das listas dos eleitores registados até o momento, ao mesmo tempo que questionou a partilha dos dados informáticos entre o Ministério da Administração do Território e a CNE antes da divulgação dos resultados definitivos. Adão de Almeida chamou os partidos políticos da oposição nesta quinta-feira para reiterar que não há quaisquer atropelos à lei atual quanto ao cumprimento dos prazos para a divulgação dos números definitivos do registro eleitoral e a partilha de dados do governo com a Comissão Nacional Eleitoral. Relativamente às reclamações dos cidadãos eleitores, o ministro de Estado disse que a lei em vigor dispõe de mecanismos para o efeito.
Nós cremos que esse assunto hoje foi suficientemente esclarecido e achamos que não há espaço para equívoco no que a essa matéria diz respeito. Em primeiro lugar, porque a anterior lei do registro eleitoral exigia a exposição das cópias dos dados nas administrações municipais. E é com base nessa lei que os partidos políticos estão a fazer essa exigência, os partidos políticos da oposição. No momento em que nos encontramos, o Executivo disponibilizou várias ferramentas para que os cidadãos tenham acesso à informação e possam, sendo o caso, apresentar reclamações para correção de dados.
Entretanto, o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, disse que, ainda assim, a exposição das listas dos eleitores nas administrações municipais devia ser a quarta opção, depois da via telefónica, através do número 136, da consulta ao site do Ministério da Administração do Território e ainda o recurso aos balcões de atendimento BUAPES.
Sim, mas na verdade é que nada proíbe que seja feito também agora. No entanto, porque a divulgação não pressupõe necessariamente, única e simplesmente, através do site, também poderia ser, através de listas, que nada obsta que esse exercício seja feito. Mas foi um exercício útil, o nosso entendimento é que é um exercício positivo, porque vale a pena sempre o diálogo, que serve para dirimir várias coisas e também clarificar vários aspectos que diz respeito ao processo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O governo angolano vai dar aos partidos políticos o equivalente a 196 mil dólares como financiamento extraordinário para o atual período eleitoral. Entretanto, o ministro do Estado e chefe da Casa Civil e não militar, como havia dito, do Presidente da República, Adão Francisco Correia de Almeida esclareceu também que a fixação das listas dos eleitores nas administrações municipais era uma exigência da lei eleitoral anterior. Continuamos a reportar sobre Angola e, tal como ontem foi notícia aqui na Voz da América, a Assembleia Nacional deverá aprovar uma lei restringindo as sondagens eleitorais, incluindo as sondagens à boca das urnas. O nosso correspondente Manuel José foi buscar opiniões.
O professor e académico Nuno Álvaro Dalla afirma que esta proposta de lei que está agora na Assembleia Nacional, que proíbe as sondagens à boca das urnas,
ainda assim é um retrocesso, porque o que se estava a verificar em Angola era um desenvolvimento para que na boca das urnas, em 2022, fossem feitas também sondagens. Com essa situação, caso a lei passe, isto dificilmente vai acontecer.
Para o investigador, as sondagens e inquéritos em matéria eleitoral nunca foram de interesse do grupo hegemónico que detém o poder em Angola.
Porque a estratégia de manutenção de poder de Angola contempla que para conseguir realizar fraude é necessário que não haja sondagens na boca das urnas, porque isso atrapalha tal estratégia.
Jorge Neto é jornalista, já dirigiu alguns jornais no país. Entende que as sondagens e inquéritos não aquecem nem arrefecem.
Não tem necessidade de ter receio, porque as sondagens, por exemplo, agora para as eleições de 2022, não vão mudar a tendência de voto e nem serão ainda sondagens de facto reais. O eleitor nessa altura já está direcionado.
O académico e especialista nesta matéria de sondagens e inquérito, João Lucombo Nzato Zola, diz que
não lhes convém sondagem, se não lhes convém, não passa. Não existe essa cultura. Tem que começar internamente a aprender, ganhar e ser derrotado. E aqui não se pode encarar esse tipo de eventualidade, de ganhar, até derrotar o inimigo para não levantar mais isso que eles dizem.
Tony Tamba já participou como observador em processos eleitorais noutras geografias. Pensa que nesta altura o país não está preparado para receber sondagens e inquéritos eleitorais. Noque Nogueira, jornalista investigativo, diz que o problema não está nas sondagens.
Aqui está-se a fazer das sondagens um problema. As sondagens não são um problema. São um dos mecanismos do exercício da democracia de qualquer Estado. Se o problema passa a ser as sondagens, então convém dizer que Angola não está em condições de ter a democracia como um sistema que permite o sistema governativo.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. E nós continuamos aqui, Manuel, mesmo em Washington DC, trazendo notícias de Angola e de outras paragens. No Namibe, entretanto, igrejas e governo com uma leitura diferente, ou melhor, têm uma leitura diferente sobre as tensões nas eleições. Isso no encontro entre dirigentes religiosos e o governador Archer Mangueira. O Armando Chicoca acompanhou.
Os líderes religiosos condenaram o recente discurso da vice-presidente do Partido dos Camaradas, Luísa Damião, muito recentemente em Malange, que, segundo o pastor da Igreja Metodista, Jair Joaquim Cambundo...
Estamos numa fase pré-eleitoral e, como pastor, eu peço a Vossa Excelência tolerância nos discursos políticos. Agora é assim, né? Basta ligar a TPA1, telejornal, tu tens quase 30 a 45 minutos só a falar do partido político em Pelá. Vamos respeitar. Não sei quais são, né, os critérios agora para o telejornal. Mas a vice-presidente do Partido no Poder, quando esteve em Malanje, ela começou muito bem, chamando a tolerância, mas no fim fez uma fala infrutuosa, usou o sarcasmo, relembrar aos malanjinos uma fala que o presidente emérito da UNITA provocou a eles, puxar o comboio com os dentes. Para que mais rebuscar o passado? Estamos numa fase de reconciliação, que até é uma das bandeiras que o presidente da República levantou, que vamos reconciliar. Por que insultar o próximo? Se a eleição é uma festa, façamos essa festa sem ofender o próximo. Ganhe o melhor, justamente.
Asher Mangueira, nas vestes de secretário do Partido dos Camaradas do Namibe.
Temos autoridades religiosas, deve ser dito aqui, que atacam diretamente o partido que está no poder. Acho que isso não é responsabilidade de um líder religioso, não é fazer política. Pode até, como cidadão, ter a sua opção política, mas não usar o seu espaço para fazer política. Acho que esse não é o papel da igreja. Temos que estar unidos nessa forma de pensar, nessa forma falar nessa forma, passar mensagens de paz de espírito. Temos de estar sintonizados. Portanto, repito, aqui no NAMID, nós não temos estado a fazer o discurso da violência, muito pelo contrário, temos praticado o discurso da paz, condenação do discurso do ódio.
NAMID, Voz da América, Armando Chicoca.
Com a aproximação das eleições, aumenta também a tensão política em algumas zonas de Angola. Em alguns casos, registaram-se atos de violência e também violência contra jornalistas no local desses incidentes. Portanto, jornalistas que estavam no local para reportar. A Nauíra, jornalistas, gestores de órgãos de comunicação social, assentarem-se à volta da mesma mesa para refletir sobre a segurança nos contexto, ou melhor, no contexto das eleições. Teodoro Albano.
Para a Polícia Nacional, os atos políticos de massas na Uila têm sido um exemplo para o país no que a diferença na diversidade de respeito, fez notar o comandante provincial da corporação, Divaldo Martins, alerta, no entanto, que a manutenção deste bom ambiente, até com relação aos jornalistas, depende dos atores políticos.
Mantermos esse ambiente político cabe efetivamente aos partidos políticos, o trabalho com as suas bases, o trabalho com os seus militantes, para que não olhem para o jornalista como um adversário. O jornalista é, de facto, o intermediário do processo e merece a nossa proteção.
Muitos jornalistas se colocam a jeito, muito por culpa da ausência do equilíbrio no tratamento da notícia, referiu o delegado da Angop na Uila, Moraes Silva.
É preciso criar um certo equilíbrio no tratamento entre um e outro partido político, se calhar afastarmos-nos um pouco também daquilo que são as nossas ideologias, porque sabemos que somos homens e cada um tem a sua tendência emocional para simpatizar-se com um ou com aquele.
João Catambela, membro do sindicato dos jornalistas na Uila, alerta que muitas vezes o comportamento de alguns gestores e editores dos órgãos de informação são responsáveis pelas censuras, colocando os repórteres em situação difícil.
A forma mais segura será os diretores dos órgãos de comunicação social, os chefes de redação, que publiquem as matérias que os repórteres forem colhendo para evitar que amanhã se faça represália. Porque quem dá a cara numa atividade, numa cobertura, não é o diretor, não é o chefe de redação, é o repórter. E é ele que sofre quando uma matéria não é publicada.
A secretária provincial do PRS, Júlia Adriano, apelou na ocasião para o exercício de um jornalismo isento.
Nós queremos um jornalismo que apoie a todos, que não haja o separatismo, como tem sido anteriormente.
Para o secretário provincial adjunto da UNITA, Félix Quenda, a promoção da segurança dos jornalistas faz igualmente através do exercício de um jornalismo dentro dos parâmetros da democracia.
Que tenhamos em 2022 um jornalismo arco-íris, um jornalismo democrático, um jornalismo que seja desenvolvido sem filtros.
O MPLA entende que todo o discurso nesta fase deve estar voltado para as eleições e que elas ocorram em clima de festa, segundo o primeiro secretário na Uila, Nuno Mahapi.
E acho que todo o nosso discurso tem que ir para esta direção, para as nossas bases a vários níveis.
Os participantes concluíram com satisfação o facto de a Uila não ter o registro de casos de violência física ou verbal contra jornalistas ocorrido em contexto de eleições. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O procurador militar da região de Benguela, o coronel das Forças Armadas de Angola, António Ferro de Faria, foi assassinado ontem, quarta-feira, dia 11, na cidade de Sumbe, e o nosso correspondente Fernando Caetano tem detalhes.
O ato ocorreu quando o magistrado fazia a sua caminhada amanhã cedo na marginal desta cidade. Ferro de Faria terá sido abordado por meliante por volta das 6 horas, quando não se sabe por que razão o meliante, ainda foragido, puxou de uma faca e desferiu 2 golpes mortais nas costelas do malogrado, que não resistiu e sucumbiu em plena praia da marginal do Sumbe. Em nome da família, Hélder Neto, enteado do malogrado, pede justiça.
Ninguém tem que ser do outro. Nós somos um ser humano. O senhor que fez isso, a pessoa que fez isso, tem que aparecer.
Sebastião Daniel Neto conheceu Faria nos anos 80 e diz que o procurador era uma pessoa sensata.
Eu conheço o Coronel Farias desde a década de 80. Uma pessoa sensata, amiga de toda a gente. Não há motivos alguns que possam justificar uma barbárie como aquela.
Um jurista da praça local disse ser necessário responder a várias questões para que se esclareça o crime.
O que vai se julgar é a atitude de quem tirou a vida. Não vai se julgar quem perdeu a vida. É a atitude de quem tirou a vida de outrem. Se é civil e se for militar, qual é a motivação? Para vermos se é um crime comum ou um crime praticado por um elemento militar cuja motivação às vezes tem a ver com relação de serviço. Se o sujeito for militar, será tributado militar. Mas se o sujeito não for militar, naturalmente é uma questão comum, independentemente de a vítima ser militar.
Erro de Farias ingressou na ex-FAPLA nos anos depois da independência e foi procurador militar na Huila, Namibe, Kwanza Sul e até a sua morte da região de Benguela. Cidade do Sumbe tem sido, nos últimos 3 anos, palco de muita delinquência e com maior perigosidade. O procurador foi assassinado à luz da manhã numa marginal onde existe a Delegação Provincial do Ministério do Interior, o governo da província do Kwanza Sul e Palácio do Governador, onde há muito policiamento. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, D.C., em onda curta e onda média. E também em FM, através de várias estações parceiras na Guiné-Bissau. Mais tarde, teremos outras 2 estações da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também de Cabo Verde, a Rádio Morabeza. Continue conosco, somos a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã é o dia do programa Saúde em Foco. A nossa convidada é a psicóloga angolana Ana Panzo. Com ela iremos conversar sobre a violência contra menores, referida aqui que Ana Panzo é autora de um livro sobre essa área, Agressores de Menores, Contextos e Perfis. Iremos também falar dessa questão no Saúde em Foco amanhã, aqui na Voz da América. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petrolífera Angolana diz que a Sonangol ameaça despedir cerca de 102 trabalhadores das suas subsidiárias nas províncias de Cabinda, Luanda, Huila e Cunene por terem reclamado créditos salariais e intentado uma ação judicial para o ressarcimento dos seus salários devidos desde as datas das suas contratações. O sindicato alega também que esse dinheiro, que ascende a milhões de dólares, poderá ter sido desviado. Reporta José Manuel.
De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petrolífera e Afins de Cabinda, a Sonangol deve aos trabalhadores cerca de 25 mil milhões de kwanzas, aproximadamente 61 milhões de dólares americanos, de créditos salariais desde 1998, data em que vários trabalhadores transitaram do regime de trabalho temporário. André Capita acusa os responsáveis da Sonangol de agirem com cinismo ante o problema e de estarem a intimidar os trabalhadores.
Portanto, não vão nesta onda, não sejam arrastados por esta onda, porque não vai acontecer despedimento, pois que se isso acontecer, os TIPAC e outros que nos auxiliam, vamos tratar deste assunto, mesmo em sede da instância do Presidente da República de Angola. Nós vamos tratar, porque essa cultura de sabes com quem está a falar, isso tem que acabar em Angola.
Há impunidade.
Há impunidade, naturalmente que há impunidade.
O sindicato diz não ter dúvidas que esta ação esteja a ser protagonizada por altas figuras da Sonangol que terão beneficiado deste valor que alega ter saído dos cofres do Estado.
situação de total desespero por parte da Sonangol, porque sabe perfeitamente a Sonangol que vai perder este processo e porque também nós desconfiamos que esses dinheiros terão saído dos cofres do Estado, porque a Sonangol é uma empresa do Estado, terão saído nos cofres do Estado. E houve um grupo de pessoas que deram um destino diferente, portanto, esses dinheiros, e agora já estão com medo de que, se o tribunal condená-los, é verdade que essa questão, inclusive, vai preocupar o próprio Presidente da República. E realmente haverá responsabilização. Então, o que é que esses indivíduos estão a fazer agora? É ameaçar os trabalhadores, estão a levar uma campanha de ameaça aos trabalhadores, obrigando-lhes a desistirem do processo. Inclusive, são eles próprios que estão a fazer os termos de desistência, porque esses trabalhadores são leigos.
O sindicato teme que os trabalhadores venham a ser silenciados e diz que vai recorrer à Procuradoria-Geral da República para a responsabilização dos seus autores.
Também vamos formalizar, eu penso que ainda hoje ou amanhã, iremos formalizar essa denúncia para a PGR e várias outras entidades, para que possam tomar providências necessárias, no sentido de impedirem que a Sonangol não possa, de facto, agir da forma como está a agir.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Acrescente-se aqui que até agora não houve uma reação por parte da Sonangol. E para apresentar a habitual página do desporto, aqui está o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol inglês, porque hoje há um grande jogo em perspectiva. Tottenham recebe o Arsenal num jogo que pode ser decisivo para se ver quem vai ficar no quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, a Liga Milionária dos Grandes do Futebol Europeu. Para estas duas equipas faltam 3 jogos para terminar o campeonato. O Arsenal ocupa o quarto lugar com 66 pontos, Tottenham está em quinto com 62. Hoje tem que ganhar. Ontem o líder, o Manchester City, foi ao campo do Wolverhampton dar cabazada 5-1 com 4 golos do belga De Bruyne. City mantém 2 pontos de vantagem sobre o Liverpool. Em terceiro está o Chelsea, que ontem também jogou fora e também ganhou à vontade. 3-0 ao Leeds, que agora está na lista dos promovidos. Ainda no futebol, o Petro Atlético de Luanda está em Casablanca, em Marrocos, onde amanhã defrontou o Wydad, segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões. Petro esteve hoje a treinar, a habituar-se ao terreno do Wydad, onde amanhã tem missão impossível, dizem alguns. Na primeira mão, Petro perdeu em casa por 3-1. Amanhã tem que ganhar por 3 golos de diferença, o que realmente parece difícil. Basquetebol americano, NBA, estamos nas meias finais das duas conferências, está tudo a 3-2. Ontem, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, bateram o Boston 110-107, comandam por 3-2 esta meia final da Conferência Leste. Num jogo de vida ou de morte para o Memphis, esta equipa ontem deu que basada, uma surra grande, enorme, ao Golden State Warriors, 134-95. Mas Golden State continua no comando desta eliminatória da Conferência Oeste, comanda por 3-2.
Era o João Santa Rita e a página dedicada ao desporto. Marcamos o ponto final a esta segunda parte. Dentro de um minuto e meio voltamos para a segunda página. Destaque para o aumento, ou melhor, o custo de vida em Moçambique, que complica as contas de muitos. Aldo Rodrigues, Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Até já. Oh! partir de Washington, D.C., esta continua a ser a Voz da América na segunda parte da sua emissão vespertina, 12 de maio de 2022. Produção de Mariano Bartolomeu, técnica de Áudio Rodrigues, nas notícias Ana Guedes. Eu sou o Maestro Miguel na apresentação. Boa escuta. Hoje nas notícias, países do G7, o grupo dos mais industrializados, vão discutir fim do bloqueio às exportações de cereais da Ucrânia que ameaça causar fome no mundo. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, diz que os Estados Unidos vão compartilhar tecnologia de fabrico de vacinas contra a Covid-19. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet www.voaportugues.com e com a referência VOA Português estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp mais um. 202-251-9466. De seguida, as notícias com Ana Guedes.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou resolução para se iniciar uma investigação a acusações de violações dos direitos humanos por forças invasoras russas na Ucrânia. A China e a Eritreia votaram contra, 12 nações abstiveram-se. A Rússia, que foi expulsa do Conselho, poderia ter participado como observador, mas boicotou a sessão. A Agência de Refugiados da ONU disse, entretanto, que o número de pessoas que fugiram da Ucrânia devido à invasão russa ultrapassou os 6 milhões. Outros 8 milhões estão deslocados dentro da Ucrânia. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas disse hoje que as autoridades israelitas são totalmente responsáveis pela morte da jornalista Shirin Abu Akleh, da cadeia de televisão Al Jazeera, durante confrontos ontem em Jenin, na Cisjordânia. Abbas pediu uma investigação internacional. A jornalista foi atingida a tiro na cabeça num tiroteio entre forças israelitas e palestinianos. Israel propôs uma investigação conjunta com os palestinianos, o que foi recusado pelo presidente palestiniano. Akleh tinha também nacionalidade americana e a Casa Branca pediu investigação total à sua morte. A Guarda Costeira de Espanha recolheu 183 imigrantes ilegais ao largo da costa das Ilhas Canárias. As ilhas ao largo da costa noroeste de África tornaram-se um ponto de entrada de imigrantes ilegais de África. Numa viagem arriscada todos os anos, milhares de africanos tentam chegar à Europa, geralmente a partir do norte de África. As autoridades sul-africanas disseram que pela primeira vez desde janeiro o número de novos casos de Covid-19 ultrapassou os 10 mil. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas disse que o país poderá estar a entrar numa quinta onda de infecções. A Organização Mundial de Saúde dizia, entretanto, hoje que as mortes por Covid-19 já excederam 2 milhões na região europeia da OMS. A Coreia do Norte testou hoje 3 mísseis balísticos de curto alcance, disseram as autoridades militares sul-coreanas. Os mísseis tiveram alcance de 360 km e uma altitude máxima de 90 km. Foi o 16º teste de mísseis levado a cabo pela Coreia do Norte. Na terça-feira, tomava posse na Coreia do Sul o novo presidente Yoon Suk-il, que descreveu os testes como provocação grave. As autoridades sul-coreanas receiam que a Coreia do Norte leve a cabo um teste nuclear, o que não acontece desde 2017. A França disse hoje que dois dos seus cidadãos foram presos no Irão e exigiu a sua libertação imediata.
Horas e 34 minutos aqui em Washington, depois das notícias com Ana Guedes, vamos à reportagem e começamos na Guiné-Bissau. Vamos ao encontro do Tiago Seide, que reporta que as mulheres guineenses querem ver os seus direitos respeitados.
As mulheres denunciam o aumento de casos de violência contra as mulheres no país.
Aqui há muita violência nas mulheres.
Fui mesmo vítima.
A força que o homem exerce contra a mulher pode trazer consequências para a mulher graves, tanto na sua fertilidade.
Eu acho que até poderia-se pôr pena de morte.
Na nossa sociedade acaba por ser talvez mais recorrente, porque as mulheres acabam por depender muito dos homens.
Nada justifica a violência, a agressão. Nenhum problema pode ser resolvido na base de violência.
Acho que a mulher deve ser respeitada e amada. Ninguém tem direito de maltratar a mulher.
A coordenadora do movimento Mindyari Katambur, Yolanda Garafão, considera gritante a violência contra as mulheres na Guiné-Bissau.
Violência é realmente muito gritante. Violências como o caso de feminicídio. Além de dois casos de flagrante feminicídio, o caso da malograda Vitória da Nhalin Seidi, também é sabido do caso da mulher leste de país que foi também brutalmente violentada.
A presidente da Rede Nacional Luta contra a violência baseada no gênero e crianças, afirma que a situação das mulheres não é das melhores, daí que a Satunyai defende a sensibilização para a mudança de comportamento.
A situação não é das melhores, a situação exige continuidade das ações de sensibilizações.
Yolanda Garafão aponta a impunidade como um dos fatores que incentiva a violência contra as mulheres no país.
Percebe-se que a impunidade forte na Guiné-Bissau é um dos fatores que concorrem nessa situação.
Entretanto, em Rubano, na Guiné-Bissau, as mulheres parlamentares da CPLP debatem a temática da violência baseada no género. A Chatunjai espera que as deputadas...
Que não devem só legislar, mas sim seguir, avaliar a aplicabilidade das leis.
Durante 3 dias, as mulheres parlamentares da CPLP vão debater, entre outros assuntos, as consequências da Covid-19, a violência baseada no género, a prevenção e gestão de conflitos, participação das mulheres da CPLP em missões de observação eleitoral e a empregabilidade digital. Tiago Siri, Voz da América em Bissau.
Em Cabo Verde, a Procuradoria-Geral da República acusou uma antiga diretora-geral do Hospital Central, Dr. Agostinho Neto, 3 gestores da maior unidade de saúde do país, a então ministra adjunta da Saúde e uma empresa, por envolvimento em crimes de peculato, inserção de falsificação, infidelidade, lavagem de capitais e participação ilícita em negócios agravado. Uma breve resenha de notícias dos Palopes com Álvaro Lúcio Andrade.
Começamos na Guiné-Bissau. O presidente Umaro Sissoko embalou e exonerou o Vítor Mandinga sob proposta do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo porta-voz presidencial António Oscar Barbosa, quem, ao ler o decreto, disse que a exoneração visa garantir o regular funcionamento do Ministério e também por motivos políticos. Barbosa indicou que o Primeiro-Ministro vai assumir interinamente a pasta da Economia, Plano e Integração Regional. Recordo que, a 5 de novembro, Vítor Mandinga pediu a sua exoneração após nomeação do antigo conselheiro presidencial Soares Sambu para o cargo de Vice-Primeiro-Ministro e Coordenador da Área Económica, mas o Primeiro-Ministro negou o pedido. Em Cabo Verde, o Ministério Público acusou a antiga diretora-geral do Hospital Central da Capital, 3 outras gestoras, uma empresa e a antiga ministra adjunta e da Saúde por alegados crimes cometidos entre julho de 2011 e agosto de 2016, ainda no mandato do então Primeiro-Ministro José Maria Neves, hoje Presidente da República, líder na altura do PICV. Embora a Procuradoria não aponte os nomes, Maria Cristina Lima era, na ocasião, ministra adjunta e da Saúde, e o Ministério Público lhe imputa o crime de inserção da falsificação, enquanto Ricardina Andrade era a diretora-geral do hospital e tem mais de 11 acusações. Em causa, negócios entre o hospital e uma empresa cujo capital social pertencia à diretora-geral do hospital. Em São Tomé e Príncipe, a sessão parlamentar, inicialmente prevista para amanhã, para a eleição de novos membros da Comissão Eleitoral Nacional, foi adiada para segunda-feira por falta de indicação do nome do partido ADI na oposição. O líder da bancada parlamentar da ADI, Abnir de Oliveira, assegurou à imprensa que o nome será indicado nas próximas horas.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Continuamos aqui com mais notícias e vamos agora a Moçambique. O custo de vida cada vez mais alto, a cesta básica está cada vez mais cara naquele país. Cabo Delgado, devastado por uma insurgência associada ao Estado Islâmico, tem um dos piores cenários, a par com Maputo, que é a capital. O Alfredo Júnior tem mais.
O custo de vida em Moçambique tem tendência a agravar-se cada vez mais. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, comparativamente ao igual período do ano anterior, o país registrou no mês de abril um aumento de preços na ordem de 7,90%. Para a ativista social Thelma Adriano, o impacto é devastador para as populações mais vulneráveis, sobretudo na província de Cabo Delgado.
Em Cabo Delgado, em particular, a insurgência está a afetar de forma muito devastadora a nossa economia. Primeiro porque, quando começou a insurgência, os megaprojetos tiveram a tendência de fechar. E as pessoas que prestavam serviços para eles, para os megaprojetos, no caso, ficaram sem emprego. E quando um determinado grupo social fica desempregado, existe uma cadeia de valores que é perdida, porque essas pessoas perdem o seu poder de compra.
A economista Nelson Langa refere que o governo poderia adotar medidas para atenuar o impacto dos choques externos derivados da alta de preços de combustíveis e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para além de incentivar ao aumento da produção.
Esta subida de preços agora reforça ainda mais a ideia de que temos que diversificar a economia.
Recentemente, foi revisto o salário mínimo do país. No entanto, os aumentos não corresponderam às expectativas da classe laboral. Os empregadores dizem-se sem alternativa para atenuar o custo de vida através de um aumento salarial mais robusto, tendo em conta as dificuldades para aumentar a produção devido à subida do custo das matérias-primas no mercado internacional. Disse Paulino Coça, da CTA.
Temos que ter consciência de que há projeções em relação ao crescimento. Há projeções relativamente ao impacto daquilo que os cenários atuais do mundo podem refletir na nossa economia. Portanto, ignorar esses fatores talvez fosse muito perigoso. Os reajustes podem, aparentemente, estar para beneficiar o trabalhador, mas no final das contas podemos notar que, se exacerbarmos aquilo que são os limites que, do ponto de vista material, deveriam ser observados, os empregos poderão ser colocados em risco no futuro.
Para o Banco Central, o aumento dos preços de alguns produtos de exportação de Moçambique, como consequência da conjuntura internacional, poderá contribuir para o alívio do custo de vida no país, disse Pinho Ribeiro, economista do Banco de Moçambique.
Do lado do preço das exportações, e isso vai beneficiar do ponto de vista de produção, temos o aumento do preço do gás natural, temos o aumento do preço do alumínio e temos também o preço do carvão, portanto, dos produtos energéticos em geral.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Também de Moçambique, temos a indicação de que o país, aliás, o país deve escolher em 2024 um novo presidente. O debate já iniciou com muita especulação a meio, incluindo a propalada possibilidade de se alterar a Constituição para ser acomodado um terceiro mandato de Filipe Nyusi, o que muitos analistas rejeitam. O Ramos Miguel reporta sobre esta situação.
O Comitê Central da FELIM deverá reunir-se em finais de maio corrente, mas, tal como a Voz da América apurou, a sucessão de Filipe Nyusi na presidência da República não fará parte da agenda da sessão. Nyusi termina em 2024 o seu segundo e último mandato como chefe de Estado moçambicano. A sessão do Comitê Central, o órgão máximo do partido entre congressos, realiza-se numa altura em que, em alguns círculos de opinião, se afirma que, por estas alturas, já devia ser conhecido o candidato desta formação política às eleições presidenciais de 2024. E não deverá ser conhecido nesta sessão preparatória do Congresso da FELIM, marcado para setembro de 2022, na Matola. Isso deverá acontecer em 2023, segundo o analista Fernando Lima.
Acho que ainda precisam de ser alinhadas as forças para o próximo Congresso e só depois disso é que se começará a pensar num sucessor.
Algumas correntes de opinião entendem que, tendo em conta que as eleições presidenciais terão lugar em 2024, é suposto que o Congresso aborde este assunto.
Não será no Congresso, daquilo que são as indicações que eu tenho, não será no Congresso que sairá um sucessor para 2024.
Vai
fala-se muito no Pacheco. Já ouviu falar
disso? Bem, eu tenho ouvido muitos nomes, mas não são candidatos a nada, uma vez que esse assunto não me parece que seja parte dos debates do próximo Congresso.
Há informações de que algumas das organizações sociais da FELIM pretendem que o presidente Filipe Nyusi faça um terceiro mandato para que ele, como defende, possa concluir as suas realizações, para além do conflito em Cabo Delgado, que pode, no entender dessas organizações, impedir a realização das eleições, sobretudo em zonas afetadas.
Também se fala, mas como sabes, é preciso alterar a Constituição para que exista terceiro mandato.
Entretanto, vozes existem que afirmam que a indicação do candidato da FELIM às presidenciais terá em conta o interesse subjacente do presidente Filipe Nyusi, pelo que, se for eleito, poderá não conseguir distanciar-se de quem lá o colocou, sobretudo se for jovem e não um histórico da FELIM. Mas é quem pensa que não, tanto mais que o próprio Filipe Nyusi se distanciou da Armando de Bozo, que disse teve um papel importante na sua nomeação como candidato da FELIM a presidente da República.
Um homem tem as suas ideias e também muda-as ou consolida-as em função do ambiente que se lhe apresentar na altura em que, ou na decorrência dos poderes que lhe forem investidos.
Para o analista Constantino Costa, o aspecto mais importante neste estudo é que o novo dirigente deverá ter em conta o problema da estrutura de oportunidades, porque neste momento é falacioso afirmar que há oportunidades para todos, e em parte a guerra em Cabo Delgado tem a ver com isso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo para Luanda, os 11 partidos legalizados neste país, em Angola, vão receber a quantia de 80 milhões de kwanzas, o equivalente a 196.563 dólares, para o financiamento extraordinário do atual período eleitoral. Entretanto, o ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão Francisco Correia de Almeida, esclareceu hoje que a fixação das listas dos eleitores nas administrações municipais era uma exigência da lei anterior. Com os detalhes, Venâncio Rodrigues.
Na passada semana, a oposição política angolana exigiu em bloco a publicação das listas dos eleitores registados até o momento, ao mesmo tempo que questionou a partilha dos dados informáticos entre o Ministério da Administração do Território e a CNE antes da divulgação dos resultados definitivos. Adão de Almeida chamou os partidos políticos da oposição nesta quinta-feira para reiterar que não há quaisquer atropelos à lei atual quanto ao cumprimento dos prazos para a divulgação dos números definitivos do registro eleitoral e a partilha de dados do governo com a Comissão Nacional Eleitoral. Relativamente às reclamações dos cidadãos eleitores, o ministro de Estado disse que a lei em vigor dispõe de mecanismos para o efeito.
Nós cremos que esse assunto hoje foi suficientemente esclarecido e achamos que não há espaço para equívoco no que a essa matéria diz respeito. Em primeiro lugar, porque a anterior lei do registro eleitoral exigia a exposição das cópias dos dados nas administrações municipais. E é com base nessa lei que os partidos políticos estão a fazer essa exigência, os partidos políticos da oposição. No momento em que nos encontramos, o Executivo disponibilizou várias ferramentas para que os cidadãos tenham acesso à informação e possam, sendo o caso, apresentar reclamações para correção de dados.
Entretanto, o líder da Casa CE, Manuel Fernandes, disse que, ainda assim, a exposição das listas dos eleitores nas administrações municipais devia ser a quarta opção, depois da via telefónica, através do número 136 da consulta ao site do Ministério da Administração do Território e ainda o recurso aos balcões de atendimento BUAPES.
Mas, na verdade, é que nada proíbe que seja feito também agora. No entanto, porque a divulgação não pressupõe necessariamente única e simplesmente através do site. Também poderia ser através de listas. Que nada obsta que esse exercício seja feito. Mas foi um exercício útil. O nosso entendimento é que é um exercício positivo, que é porque vale a pena sempre o diálogo, que serve para dirimir várias coisas e também clarificar vários aspectos que diz respeito ao processo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Aqui Aqui nos Estados Unidos, o Senado chumbou ontem a proposta apresentada pelos democratas que pretendia transformar em lei federal o direito ao aborto. A votação aconteceu após a revelação do rascunho de um projeto de decisão do Supremo Tribunal de Justiça que pode revogar a jurisprudência conhecida por Roe versus Wade, que legalizou o aborto há mais de 50 anos. Álvaro Lúcia Andrade.
As manifestações multiplicaram-se em reação à provável decisão do Supremo Tribunal de Justiça que pode derrubar a jurisprudência Roe versus Wade. Irina apoia os direitos ao aborto.
Acho que estamos a correr um sério risco. Vocês ouviram que Mitch McConnell e outros republicanos no Congresso querem uma proibição nacional ao direito de escolha das mulheres.
O apoio popular aos direitos ao aborto aumentou ligeiramente desde que o esboço foi revelado num caso de estranha fuga de documentos do Supremo. Pouco mais da metade dos americanos, 53%, dizem que não querem ver a jurisprudência Roe versus Wade anulada. Mas em todo o país, muitos saúdam a provável decisão do Supremo. Jack Durbin é opositor ao aborto.
Espero que mais bebês sejam salvos. É isso que quero. Eu gostaria que fosse completamente ilegal.
Se Roe versus Wade for derrubado, o aborto será imediatamente ilegal em 13 estados e poderá ser proibido rapidamente em mais 19. Os democratas no Senado tentaram impedir isso com uma votação na quarta-feira sobre uma medida para proteger os direitos ao aborto a nível federal.
A votação de hoje é uma das mais consequentes que teremos em décadas, porque pela primeira vez em 50 anos, uma maioria conservadora e uma maioria extremista no Supremo está prestes a declarar que as mulheres não têm liberdade sobre os seus próprios corpos. Um dos maiores recuos em toda a história do Tribunal.
Os democratas no Senado tentaram impedir essa possibilidade através de uma votação de uma lei que protegeria os direitos ao aborto a nível federal. Chuck Schumer é líder da maioria democrata. Mas os democratas não obtiveram os votos suficientes para aprovar a lei, apesar das objeções republicanas. Mitch McConnell, líder dos republicanos.
Os nossos colegas democratas querem votar pelo aborto sob demanda durante todos os 9 meses, até o momento antes do nascimento do bebê. Uma votação fracassada que só prova o seu próprio extremismo.
Mitch McConnell prometeu proibir o aborto a nível federal se os republicanos ganharem o controle do Senado nas eleições legislativas de novembro. Enquanto isso, a Casa Branca alertou que se a decisão de 1973 for anulada, o controle da natalidade pode ser restrito e o aborto classificado como homicídio, como diz Jen Psaki, secretária de imprensa da Casa Branca.
Eu realmente prefiro que o aborto continue a ser um direito constitucional.
Os Estados Unidos são atualmente um dos 7 países do mundo que permitem abortos eletivos após 20 semanas de gravidez.
O recorde de seca na Etiópia levou a um aumento dramático do número de pais desesperados que casam os seus filhos, diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Este ano, os casamentos de crianças mais do que duplicaram. Até agora, grupos de assistência estão a tentar obter a tão necessária água e outros meios para dar às famílias atingidas pela seca para tentar travar esta tendência e proteger as raparigas. Ana Guedes.
Incapazes de se alimentarem a si próprios ou às suas famílias, os residentes na região somali da Etiópia estão a fugir para campos de deslocados em busca de ajuda. Estão também a utilizar quaisquer meios para melhorar economicamente. Nasceu Bahar Abdi, casou aos 14 anos, mas ela teve de voltar a casar este ano porque o seu primeiro marido não a conseguia sustentar e as duas filhas.
O que é que posso fazer? Não tenho aptidões para trabalhar, não tenho educação. Os meus filhos estão a sofrer.
Culturalmente, é comum em todo o país as raparigas casarem antes dos 18 anos de idade. O Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que 40% das mulheres etíopes casaram com menos de 18 anos. Perante as pressões económicas da seca, os especialistas dizem que o casamento de filhas pode ser uma forma de alívio para as famílias ao ter menos uma boca para alimentar. O Areda são distritos dentro de um estado. A UNICEF diz que os inquéritos sugerem que os casamentos de crianças duplicaram na região, mas os casos poderiam ser ainda mais elevados. As famílias não discutem abertamente a questão e os casamentos não estão formalmente registados, porque legalmente a idade mínima para o casamento na Etiópia é 18 anos. Os defensores dizem que a sensibilização sobre o risco para as raparigas pode ajudar a desencorajar esta prática.
E assim, where young mothers...
Estamos a ver onde as jovens mães, onde os níveis de subnutrição são muito elevados e as crianças que dão à luz, os filhos que estão a dar à luz, a sofrerem de subnutrição aguda.
Manter as crianças na sala de aula também pode ajudar a proteger as raparigas do casamento e da gravidez precoce. Alinur Mohammed, da Save the Children.
Education is the key.
A educação é a chave para combater o casamento infantil precoce. Mantê-las ocupadas nas escolas, nós dizemos isso aos pais. Investir numa criança é algo que os pode ajudar a ter um bom retorno do que ter o curto prazo os benefícios económicos das transações matrimoniais.
Abdi aprendeu a criar gado em vez de ir à escola. Essas capacidades limitaram-na e a outros como ela, por entre uma seca. Mas diz querer um futuro diferente para as suas filhas.
Estou a planear ensinar os meus filhos, levá-los à escola quando atingirem a idade escolar. Se Allah me der riqueza, vou ensiná-los.
Abdi diz que também encoraja outras raparigas da sua comunidade a irem à escola em vez de casarem. É a mensagem que os ativistas dos direitos da criança esperam que ganhe adeptos.
E agora, quando são 13 horas e 55 minutos, o desporto com João Santa Rita.
A página desportiva, hoje vamos começar com o futebol inglês, porque hoje há um grande jogo em perspectiva. Tottenham recebe o Arsenal num jogo que pode ser decisivo para se ver quem vai ficar no quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, a Liga Milionária dos Grandes do Futebol Europeu. Para estas duas equipas faltam 3 jogos para terminar o campeonato. O Arsenal ocupa o quarto lugar com 66 pontos. Tottenham está em quinto com 62. Hoje tem que ganhar. Ontem o líder, o Manchester City, foi ao campo do Wolverhampton dar que basada 5-1 com 4 golos do belga De Bruyne. City mantém 2 pontos de vantagem sobre o Liverpool. Em terceiro está o Chelsea, que ontem também jogou fora e também ganhou à vontade. 3-0 ao Leeds, que agora está na lista dos despromovidos. Em Espanha, hoje, o Real Madrid está em casa para fazer festa, ser aplaudido pelo seu público, pelo título de campeão que já ganhou. Faltam 3 jogos para terminar o campeonato. Real Madrid tem 9 pontos de vantagem sobre o Barcelona e menos um jogo. Já ninguém os apanha. Hoje, Real Madrid defrontou o último, o Levante, que está a caminho da segunda divisão. Ontem, em Itália, Inter venceu a Taça de Itália ao bater na final o Juventus por 4-2 depois do prolongamento. O jogo terminou empatado a 2-2 ao fim de 90 minutos. Inter ainda tem também a possibilidade de vencer o campeonato. Está em segundo lugar, a 2 pontos do Milão, quando faltam 2 jogos. Ainda no futebol, o Petro Atlético de Luanda está em Casablanca, em Marrocos, onde amanhã defrontou o Wydad, segunda mão das meias finais da Liga dos Campeões. Petro esteve hoje a treinar, a habituar-se ao terreno do Wydad, onde amanhã tem missão impossível, dizem alguns. Na primeira mão, Petro perdeu em casa por 3-1. Amanhã tem que ganhar por 3 golos de diferença, o que realmente parece difícil. Basquetebol americano, NBA, estamos nas meias finais das duas conferências, está tudo a 3-2. Ontem, os atuais campeões, o Milwaukee Bucks, bateram o Boston 110-107, comandam por 3-2 esta meia final da Conferência Leste. Num jogo de vida ou de morte para o Memphis, esta equipa ontem deu que basada, uma surra grande, enorme, ao Golden State Warriors, 134-95. Mas Golden State continua no comando desta eliminatória da Conferência Oeste, comanda por 3-2. Hoje, Miami Heat está no campo de Filadélfia, Miami comanda por 3-2. Phoenix está no campo do Dallas, Phoenix comanda por 3-2. Tudo muito renhido na NBA.
E chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Destaque para a imprensa americana. Hoje vamos ver as televisões. A CNN escreve que um navio russo ou navios russos transportando cereais roubados na Ucrânia foram recusados em pelo menos um porto no Mediterrâneo. O NBC News escreve que a organização Trump, a Trump Organization, fecha a venda do hotel em Washington, D.C. por US$375 milhões. Na produção, Mariano Bartolomeu, o som de Aldris Rigg e a Mais Miguel ao microfone. Assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. De seguida, a terceira parte. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
É a Voz da América, estamos a transmitir a emissão vespertina em português nesta quinta-feira. Hoje é 12 de maio de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Leo Saílo está na produção. Bem-vindos a esta terceira meia hora desta emissão. Transmitimos em onda curta para todo o mundo. Estamos também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Pode nos ouvir e ler no computador, no telemóvel, também no seu tablet. Estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Encontra-nos através de Voa Português. E para contacto com a Voz da América, pode usar o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. O Comitê Central da Frelimo vai reunir em finais de maio, mas, ao contrário do que apontam certas correntes de opinião em Maputo, a Voz da América apurou que a sucessão de Filipe Nyusi na presidência não fará parte da agenda da sessão. Nyusi termina o seu mandato em 2024, é o seu segundo e último mandato como chefe de Estado moçambicano, de acordo com a Constituição. Ramos Miguel.
O Comitê Central da Frelimo deverá reunir-se em finais de maio corrente, mas tal como a Voz da América apurou, a sucessão de Filipe Nyusi na presidência da República não fará parte da agenda da sessão. Nyusi termina em 2024 o seu segundo e último mandato como chefe de Estado moçambicano. A sessão do Comitê Central, o órgão máximo do partido entre congressos, realiza-se numa altura em que, em alguns círculos de opinião, se afirma que, por estas alturas, já devia ser conhecido o candidato dessa formação política às eleições presidenciais de 2024. E não deverá ser conhecido nesta sessão preparatória do Congresso da Frelimo, marcado para setembro de 2022, na Matola. Isso deverá acontecer em 2023, segundo o analista Fernando Lima.
Acho que ainda precisam de ser alinhadas as forças para o próximo Congresso e só depois disso é que se começará a pensar no sucessor.
Algumas correntes de opinião entendem que, tendo em conta que as eleições presidenciais terão lugar em 2024, é suposto que o Congresso aborde este assunto.
Não será no Congresso, daquilo que são as indicações que eu tenho, não será no Congresso que sairá um sucessor para 2024.
Fala-se muito no Pacheco, já ouviu falar disso?
Bem, eu tenho ouvido muitos nomes, mas não são candidatos a nada, uma vez que esse assunto não me parece que seja parte dos debates do próximo Congresso.
Há informação de que algumas das organizações sociais da Frelimo pretendem que o presidente Filipe Nyusi faça um terceiro mandato para que ele, como defende, possa concluir as suas realizações, para além do conflito em Cabo Delgado, que pode, no entender dessas organizações, impedir a realização das eleições, sobretudo em zonas afetadas.
Então, também se fala, mas como sabes, é preciso alterar a Constituição para que exista terceiro mandato.
Entretanto, vozes existem que afirmam que a indicação do candidato da Frelimo às presidenciais terá em conta o interesse subjacente do presidente Filipe Nyusi, pelo que, se for eleito, poderá não conseguir distanciar-se de quem lá o colocou, sobretudo se for jovem e não um histórico da Frelimo. Mas é quem pensa que não, tanto mais que o próprio Filipe Nyusi se distanciou de Armando Guebuza, que disse teve um papel importante na sua nomeação como candidato da Frelimo a presidente da República.
Um homem tem as suas ideias e também muda-as ou consolida-as em função do ambiente que se lhe apresentar na altura em que, ou na decorrência dos poderes que lhe forem investidos.
Para o analista Constantino Costa, o aspecto mais importante nisto tudo é que o novo dirigente deverá ter em conta o problema da estrutura de oportunidades, porque neste momento é falacioso afirmar que há oportunidades para todos, e em parte a guerra em Cabo Delgado tem a ver com isso. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalou exonerou o ministro da Economia, Plano de Integração Regional, Vítor Mandinga, sob proposta do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian. A informação foi avançada hoje pelo porta-voz presidencial, António Oscar Barbosa, que, ao ler o decreto, disse que a exoneração visa garantir o regular funcionamento do ministério e por conveniência política. Barbosa acrescentou que o primeiro-ministro vai assumir interinamente a pasta da Economia, Plano de Integração Regional. A 5 de novembro, Victor Mandinga pediu a sua exoneração após a nomeação do antigo conselheiro presidencial Soares Sambu para o cargo de vice-primeiro-ministro e coordenador da área económica. Na altura, o primeiro-ministro disse não ter aceito o pedido de demissão do ministro, a quem considerou peça fundamental no governo. E vamos agora para a nossa rubrica 2 R's. Hoje vamos falar sobre a recente viagem à África do secretário-geral da ONU, António Guterres. Rolo Braga Pires, o secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve recentemente na África Ocidental, visitou 3 países, falou-se de várias coisas que Guterres discutiu durante esta viagem. Quais são os pontos altos? O que se destaca desta viagem de António Guterres?
Destaca-se que, e esta é fundamentalmente a grande razão para esta visita à África Ocidental / Sahel, destaca-se o ir ao terreno, dizer que em julho, quando houver a votação para a renovação do contrato da MINUSMA, que Guterres não vai deixar cair, já se manifestou contra o fim desta missão das Nações Unidas, e mais, e diz que quer uma missão ainda mais reforçada, mais robusta e exclusivamente com tropas africanas. E, portanto, foi isso que Guterres foi fazer ao terreno. Foi marcar a posição das Nações Unidas. Não poderia ser de outra forma se a quiser reforçar e se a quiser levar a Conselho de Segurança e ter a aprovação de todos, e muito provavelmente é isso que vai acontecer em julho próximo, relativamente à MINUSMA, sendo que aparecerá num modelo diferente, mais robusto, um modelo sem os franceses, exclusivamente com o africano.
Rui?
É de facto um dos pontos, não é o único, mas é de facto um dos pontos em que o Guterres queria preparar o terreno, daí também esta deslocação ao Senegal. Temos que ver que Macky Sall, neste momento, ele garante a presidência da União Africana, e um dos pontos em que o Guterres sempre tinha insistido é que os africanos têm que começar a garantir a segurança da África, e com um especial foco para a União Africana e as missões de interposição, de paz e estabilização que sejam afro-africanas e não estarem sempre dependentes da ONU. Isto é um reflexo também do problema financeiro com que se confronta a ONU e destas missões serem todas de longa duração, extremamente caras para a ONU. Há também, relativamente à MINUSMA que referiu o Raul, há também uma questão que a MINUSMA neste momento não está minimamente adaptada para o cenário em que ela está e os teatros, o teatro em que ela está a operar. Portanto, é necessário uma reformulação, um reajuste completo, até mesmo da sua própria missão.
é preciso rever até mesmo o próprio mandato da MINUSMA, que neste momento não está minimamente adaptado ao contexto maliano que, entretanto, alterou completamente. Não será suficiente apenas reforçar a MINUSMA, mesmo até com contingentes africanos, se ela não for revista a sua própria missão. Mas também o Guterres, aqui na deslocação que ele teve ao Niger, e especialmente os encontros em que ele estabeleceu com o presidente Mohamed Bazoum, ele insistiu também noutro fato, e aqui a gente começa a construir o puzzle da missão do Guterres, em que ele insistiu que a comunidade internacional teria que financiar em força as forças armadas do Niger, que não estão minimamente capacitadas nem em meios, portanto, técnicos, nem em meios humanos, para fazerem face à vaga de terrorismo que está a polvilhar todo o Sahel e que está de uma forma crescente, como o próprio Guterres ele já reconheceu, que no Sahel os terroristas ganham cada vez mais terreno. Isto acontece durante uma fase problemática, que é o que está a passar no Mali, mas que é um assunto que a gente já vai aí chegar, e que provocou uma grande vaga de refugiados para o Niger. Portanto, o Niger tornou-se num dos focos principais de atenção deste périplo de Guterres, assim como a Nigéria, também devido ao problema dos refugiados, e no caso nigeriano é mais até os deslocados, por causa da zona de instabilidade no estado de Boro, relativamente às ações do Boko Haram, que neste momento não está com a mesma atividade, mas tudo parece que há uma investida dos grupos islâmicos, para além do Estado Islâmico, a própria Al-Qaeda, que está-se a estender cada vez mais. A gente viu ações no Benin, o Togo também disse que conseguiu travar ações dos grupos armados terroristas, assim como a Costa de Marfim. Daí foi necessário Guterres deslocar-se e deixar o recado que não podem prosseguir este método de mudanças de governos com golpes de Estado e que os períodos de transição têm que ser curtos para dar de novo, digamos, uma razão e uma legitimidade constitucional a todos os países, que é o caso dos golpes de Estado, um dos assuntos da instabilidade e da desunião no Sahel, e põe completamente em causa o G5 Sahel, em que dois países, o Burkina e o Mali, sofreram golpes de Estado, no caso Mali, dois golpes de Estado sucessivos.
Voltando ao Níger, que mencionaste, Rui, o antigo presidente do Níger, Mahamadou Yusuf, tornou-se, de alguma forma, o presidente de uma comissão, a pedido das Nações Unidas e a pedido também da União Africana, para delinear, para desenvolver propostas de como é que se deve reforçar a resposta internacional à crise saheliana. Que propostas é que podem ser desenvolvidas, que já não tenham sido desenvolvidas, e olhando também para aquilo que o próprio Guterres disse, que queria uma força composta por africanos com muito mais poder de intervenção do que propriamente de manutenção de paz, como que seja imposição de paz. Que propostas é que podem ser feitas para a crise saheliana para que não tenham sido até agora?
Precisamente o modelo de base, ou seja, a grande crítica que foi feita à MINUSMA, à Barkhane, a todo o pacote de frente anti-islamista no Sahel, foi de que deveria de ser uma força de manutenção de paz no seio das populações e, nesse sentido, estar ao serviço das populações e não uma força de caça ao jihadista. E, portanto, este modelo de princípio é importante que seja definido. Haverá, eventualmente, também alguns, talvez, ajustes da lei que tenham que ser feitos interpaíses e intrapaíses, intra-região, quero eu dizer, para que estas forças tenham uma ação mais lata, menos responsabilidade, digamos assim, ou que a responsabilidade seja diluída em algumas ações de imposição de paz. De facto, esse é o termo utilizado por Guterres e parece-me que entra na lógica de se eles não querem, nós temos que os obrigar a que eles queiram. E isso é legítimo. Isso é legítimo porque a ordem tem que ser mantida. Mas é um quebra-cabeças e é muitas vezes infrutífero para a própria organização que promove esse tipo de ação e essa postura. Mas é inevitável neste momento, até pelo avanço dos russos, até porque temos o contexto da guerra na Ucrânia, até porque temos os mercenários russos também a alastrarem e não há vazios. Os vazios vão sendo ocupados neste momento pelos mercenários russos e isso, entre ter isso e não ter uma força robusta das Nações Unidas, é muito mais prejudicial, não é um mal menor, é um mal maior e é isso que tem que ser evitado a todo custo.
Eu só acrescentaria ao que disse o Raul, acrescentaria um ponto que é importante também, que é, por exemplo, no caso da MINUSMA, e em muitos casos de missões de estabilização, de interposição da ONU, elas são acusadas pela população, aqui não estou a falar dos governos, mas pela população, de não intervirem em casos gravíssimos, até mesmo de massacres, e terem quase uma postura mais de observadores do que atores para impedir, quando eu digo atores, não é beligerantes, mas para impedir ou proteger determinadas operações. Isto tem como, digamos, o foco das críticas aqui até atingiu muito a MINUSMA em vários casos em que a ONU foi criticada por ser uma, digamos, uma força mais de observação, como a missão da ONU na República Centro-Africana foi acusada de ser quase uma guarda pretoriana do presidente Badera. Guterres, suponho que pretende mudar um bocado esta doutrina e fazer das missões da ONU, dos capacetes azuis, terem uma capacidade mais interventiva ainda, em termos independentes, tal como termina e pode vir a terminar os mandatos destas missões.
Uma das coisas interessantes também da visita de António Guterres a esta região do Sahel foi que ele não falou só da questão jihadista, da questão da violência jihadista. Ele falou, por exemplo, também da questão da sustentabilidade do meio ambiente, que de alguma forma acaba por ter implicações também em toda esta violência jihadista, de alguma forma, não é? Deslocação de populações. Poder-se-á dizer que foi uma boa visita de Guterres, não necessariamente para Guterres, mas em termos daquilo que ele parece ter querido fazer nesta região?
É inevitável a questão das alterações climáticas, até porque todos os relatórios de segurança neste momento começam pela questão das alterações climáticas, da importância que isso tem. Todos os cadernos de encargo para todos os projetos de grandes investimentos, grandes ou pequenos investimentos em África, têm as alterações climáticas à cabeça das preocupações e como contexto inevitável e com consequências futuras até imprevisíveis. E, portanto, parece-me que Guterres fez o que tinha a fazer. As Nações Unidas, neste momento, também estão a necessitar de ter vitórias simbólicas importantes. Há a crítica relativamente à postura na guerra na Ucrânia, há algum atraso sobre a intervenção onusiana, sobre a preocupação ou a visibilidade de António Guterres, e ele estará certamente a gerir isso em termos de imagem de gabinete com muitos cuidados. E, portanto, eu creio que esta primeira abordagem para o Sahel foi importante e é bem-vinda, e disso que tinha a dizer, resta esperar agora a renovação do mandato da MINUSMA e ver qual é a evolução da organização e do modelo sobre tudo isso.
As alterações climáticas é algo de muito grave nesta região. É muito grave porque afeta diretamente não só, digamos, o problema da insegurança alimentar neste momento muito agravada com a guerra na Ucrânia, mas também afeta diretamente o modo de vida das populações nesta região do Sahel.
E falo especificamente do quê? É do choque entre as populações nómadas e as populações sedentárias, principalmente as populações tradicionalmente dedicadas à criação de gado e à pecuária, tal como é a população fula, que tem sido alvo de múltiplos ataques, seja de jihadistas, seja de grupos rivais, seja de etnias rivais. E certamente que o Guterres está a tentar antecipar problemas que já se avizinham. Ou seja, estas populações nómadas vão ter que seguir novos trajetos, vão ter que seguir novas rotas que podem entrar em colisão com populações sedentárias. Estamos a falar de problemas que atingem desde o Mali até ao Sudão. Portanto, são fenómenos muito presentes em toda esta região. Mas também, atrás disto, digamos, das alterações climatéricas, há a questão da insegurança e do risco da falta, digamos, de provisões alimentares provocadas pela guerra. E aqui vai-se gerar imediatamente um conjunto de situações, entre os quais os levantamentos sociais. Daí também esta visita ao Niger ser muito importante. Porquê? Porque é de um dos poucos países estáveis no Sahel, mas com o risco de levantamentos sociais, seja por causa do aumento do terrorismo, seja também pela situação de precariedade destas populações. Ou seja, isto está tudo interligado. Guterres deslocar-se neste momento ao Sahel já é para preparar o terreno para medidas de prevenção, conhecendo já quais são as ameaças, para que não se traduza imediatamente em novas instabilidades políticas que têm pautado toda esta região, os levantamentos sociais e o aproveitamento pelos grupos armados terroristas desta insuficiência da resposta que o Estado deveria dar às suas populações. Todos estes países, quando eu estou a dizer estes países do Sahel, pautam pela digamos, ausência de presença em todo o território nacional. O poder no Mali está concentrado principalmente em Bamako, o poder no Chad, o problema, digamos, o poder no Niger estão concentrados nas capitais. Depois as populações do sul e do norte e das zonas no interior estão completamente abandonadas pelo Estado, portanto, expostas e até receptivas digamos, à gestão que é proposta pelos grupos armados terroristas. E aqui estamos a falar explicitamente do grupo Estado Islâmico, mas também do Jenin, onde está integrada a Al-Qaeda nesta região.
Só acrescentar um detalhe muito importante e que começa a ter uma crescente importância a partir do contexto da guerra da Ucrânia para a África, que é o facto do aumento do preço dos cereais ser ser um elemento da volatilidade da ordem social em África. Se houver aqui, como parece que é esse o contexto, de haver aumentos concertados dos cereais, do pão na banca que se vende à população, do açúcar e do óleo vegetal, pois isto é absolutamente explosivo, seja na África magrebina, seja na África subsaariana. Mas em particular nesta zona saheliana, magrebina, África Ocidental, o binómio cereais-açúcar costuma ser explosivo quando os preços aumentam de forma concertada nestes dois elementos.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos.
E vamos agora ao resumo das principais notícias. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou resolução para iniciar uma investigação a acusações de violações dos direitos humanos por forças invasoras russas na Ucrânia. A China e a Eritreia votaram contra, 12 nações abstiveram-se. A Rússia, que foi expulsa do Conselho, poderia ter participado como observador, mas boicotou a sessão. Entretanto, o Acnur disse que o número de pessoas que fugiram da Ucrânia devido à invasão russa ultrapassou os 6 milhões. Outros 8 milhões estão deslocados dentro da Ucrânia. O presidente palestiniano Mahmoud Abbas disse hoje que as autoridades israelitas são totalmente responsáveis pela morte da jornalista Shirin Abu Akleh, da cadeia de televisão Al Jazeera, durante confrontos ontem em Jenin, na margem ocidental do Rio Jordão. Akleh tinha também nacionalidade americana e a Casa Branca pediu uma investigação total à sua morte. A Guarda Costeira em Espanha recolheu 183 imigrantes ilegais ao largo da costa das Ilhas Canárias. As ilhas ao largo da costa noroeste de África tornaram-se agora num ponto de entrada de imigrantes ilegais de África que fazem uma viagem arriscada todos os anos. Milhares de africanos tentam chegar à Europa, geralmente a partir do norte de África. Na África do Sul, as autoridades disseram que pela primeira vez desde janeiro o número de novos casos de Covid-19 ultrapassou os 10 mil. A Organização Mundial de Saúde disse hoje que as mortes por Covid-19 já excederam 2 milhões na região europeia da organização. A Coreia do Norte testou hoje 3 mísseis balísticos curto alcance, disseram as autoridades militares sul-coreanas. Os mísseis tiveram alcance de 360 km e uma altitude máxima de 90 km. Foi o 16º teste de mísseis levados a cabo pela Coreia do Norte. Na terça-feira, tomou posse na Coreia do Sul o novo presidente, Yoon Suk-yeol, que descreveu os testes como provocação grave.
No próximo dia 21 de maio, regressa à Liga África de Basquetebol, o BAL. São os quartos de final que iniciam a última fase do campeonato que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. E o Petro de Luanda vai lá estar. Nós vamos acompanhar o Petra em Kigali nos jogos que disputar nesta fase final, uma divisão e análise do resultado nos dias em que o Petro estiver em ação. João Santa Rita e Joaquim Clemente vão acompanhar o Petro. Estaremos nas ondas curtas nos 15.580, 12.085 e nas redes sociais pode acompanhar os melhores momentos dos jogos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa morada é simples. Voa, português! Não se esqueça, junte-se a nós em mais uma jornada do basquetebol da Liga África, que tem lugar em Kigali, Ruanda. Esteja com o Petro de Luanda, através da Voz da América.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje do Serviço em Português da Voz da América, 12 de maio de 2022. De todos se despedem com um abraço. Liu Saíl e Ana Guedes, boa noite e até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a aumentar a pressão sobre a Rússia através de mais sanções financeiras e restrições de vistos contra indivíduos que abusam dos direitos humanos, bem como aqueles que tentam facilitar a evasão das sanções impostas a Moscovo pelos Estados Unidos e seus parceiros. O Departamento de Estado impôs sanções contra Kusein Merlovich Kutayev, Nuri Denilbekovich Salomov e Zabrail Alkaruzovich Almatov, sob a secção 7031, pelo seu envolvimento em graves violações de direitos humanos realizadas na República da Chechênia da Federação Russa contra o defensor de direitos humanos Oyub Titiev. O Departamento do Estado tomou também medidas para impor restrições de visto a 587 indivíduos ao abrigo de uma política que abrange funcionários da Federação Russa envolvidos na supressão da oposição. O Departamento do Estado anunciou também ações adicionais para impor restrições de visto a 48 indivíduos que ameaçam ou violam a soberania, integridade territorial ou independência política da Ucrânia. 10 deles são supostas autoridades da chamada República Popular de Donetsk ou República Popular de Luhansk, envolvidas em abusos de direitos humanos em áreas controladas pela Rússia no Donbass desde 2014. O Departamento do Estado também toma medidas para impor restrições de visto a 17 cidadãos bielorrussos por minarem a democracia no seu país. Estes indivíduos perseguiram e intimidaram grevistas que apoiavam o movimento pró-democracia na Bielorrússia e trabalharam para expulsar estudantes por participarem de protestos pacíficos. O Escritório do Controlo de Ativos de Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções a várias entidades e indivíduos por tentar evadir ou facilitar a evasão de sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e seus parceiros internacionais. Entre esses alvos estão o banco comercial russo Transcapital Bank e uma rede global de mais de 40 indivíduos e entidades lideradas pelo oligarca russo Konstantin Malofeyev, também alvo de sanções dos Estados Unidos. A principal missão de algumas dessas organizações é facilitar a evasão de sanções para entidades russas. Também foram sancionados 16 membros do Conselho do Bank Authorities, juntamente com a Bitriver AG, uma grande empresa de mineração de criptomoedas, e várias das suas subsidiárias. O Tesouro pode e terá como alvo aqueles que evadem, tentam invadir ou ajudam na invasão das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, pois estão a apoiar a brutal guerra de Putin, concluiu o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.